Noah and Flood, Part 1. Noah e o dilúvio da água, Parte 1. A humanidade está sempre inclinada a seguir seu próprio caminho. Uma geração pode servir a Deus, mas pode ter certeza de que seus filhos e netos servirão Deus também. No dia de Noé, o homem tornou-se tão corrupto que Deus não viu mais esperança para eles no futuro e decidiu limpar a terra deles, excepto um homem, Noé, e sua família, e começar tudo de novo. Ele seria fiel à sua promessa feita a Adão e Eva. Essa paciência para ver o seu plano final cumprido mostra grande determinação, carinho e amor da sua parte. E ainda veremos que ele amou aqueles que pereceram no dilúvio. Quando Deus tem um plano com um de nós e estamos dispostos a trabalhar com ele, isso acontecerá. Aqui está a história da ira de Deus sobre os homens, cerca de 4.000 anos atrás, e como ele escolheu e usou Noé para um povo começar da humanidade aqui na Terra. Gênesis capítulo 6, versículos 1-9, diz que: ora, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e filhas nasceram para eles, viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, que eram formosos, e eles tomaram esposas para si mesmos, de todos os que escolheram. E o Senhor disse: o meu espírito não se esforçará com o homem para sempre, porque ele é realmente carne, mas os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram para viram as filhas dos homens e eles tiveram filhos para eles. Aqueles eram os homens poderosos, que eram de antigamente homens de renome. Creio que o termo filhos de Deus se refere a seres angélicos caídos, demônios, que entraram e capacitaram homens que tomaram esposas para si mesmos. A palavra Tug levou pode indicar que as mulheres foram forçadas ou violentadas. Isso deixaria uma descendência violenta na terra. Então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que todas as intenções dos pensamentos de seus corações eram apenas más continuamente. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e ficou triste em seu coração. Então o Senhor disse: eu destruirei o homem que criei da face da terra, tanto homem como animal, répteis e aves do céu, pois sinto muito que os tenha feito. Perguntas para a discussão. 1. Deus é amor, mas ele pode ficar muito zangado às vezes? Dois. A raiva é realmente pecado? Três. Ou a raiva é uma emoção que nos adverte que algo está errado e precisa ser resolvido? 4. O plano de Deus para afogar toda a humanidade não é muito severo? 5. Ou existe misericórdia em Deus, acabando com o sofrimento do povo quando eles não podem mais voltar atrás de sua maldade? Nós agora lemos: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andou com Deus. Noé gerou 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. E Deus disse a Noé: O fim de toda a carne vem antes de mim, porque a terra está cheia de violência atrás deles. E olha, eu os destruirei com a terra. Faz para ti uma arca, um barco de madeira, de gofer. Faça os quartos na arca e cubra-os dentro e fora com piches. E assim farás. O comprimento da arca será de 300 covados, a sua largura de 50 covados e a sua altura de 30 covados. Janelas para a arca, e você deve terminá-lo para um covado de cima e definir a porta da arca em seu lado. Você deve fazê-lo com menor, segundo e terceiro pavimentos. E eis que eu mesmo estou trazendo água de inundação na terra para destruir debaixo do céu toda a carne em que se respira a vida. Tudo o que há sobre a terra morrerá, mas farei o meu pacto contigo e entrarás na arca. Tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de seus filhos contigo, e de todos os seres vivos de toda a carne, trareis 2 de cada espécie na arca, para que sejas exemplos vivos com você. Eles serão macho e fêmea. Dos pássaros, segundo a espécie deles, dos animais, segundo a sua espécie, e de toda espécie de répteis da terra, segundo a sua espécie. 2 de cada tipo virão até você para mantê-los vivos. E tomarás para ti toda a comida que se come e a colecionarás para ti, e será comida para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe ordenara, assim o fez. Noé era um homem justo, andou com Deus, como lemos, e ele obedeceu. Hebreus 11, versículo 7, nos lembra de Noé e sua recompensa por causa da sua obediência. Pela fé, Noé, sendo divinamente advertido de coisas ainda não vistas, movido com piedoso temor, preparou uma arca para a salvação de sua família, pela qual ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé e sua família foram salvos por causa da sua obediência a Deus, quaisquer que fossem as consequências, e Deus lhe tanto fé, confiança. Não é bonito? Sim, em Hebreus 11, versículo 6, também lemos: Sem fé é impossível agradá-lo, pois quem vem a Deus deve crer que Ele é e que é um dos que recompensam aqueles que o buscam diligentemente. Se Deus fala ao seu coração, dizendo-lhe para fazer algo que você preferiria não fazer, obedeça-o de qualquer maneira e você será abençoado como ele é fiel a você. Siga seu coração. Perguntas para discussão. Escuta. 1. Você percebe que um homem justo pode aprender a andar com Deus? 2. Deus é feliz se tivermos dificuldades em confiar nele? Três. Ele nos ama menos se tivermos dificuldade em confiar nele de todo o coração? Quatro. Deus deixa de nos amar quando desobedecemos a Ele? Cinco. Como então nossa desobediência afeta suas respostas para nós? Então, o Senhor diz a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim. Nesta geração, tomarás contigo sete cada um de todos os animais limpos, um macho e seu cada um dos animais que são impuros, um macho e sua fêmea, também sete de cada ave do ar, macho e fêmea, para manter a espécie viva na face de toda a terra. Pois, depois de mais sete dias, eu farei para chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E eu destruirei da face da terra todas as coisas vivas que fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando as águas da enchente estavam na terra. Assim, Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. De animais puros, de animais impuros, de pássaros e de tudo o que se arrasta sobre a terra. Dois a dois entraram na arca de Noé, homem e mulher, como Deus tinha ordenado a Noé. Então, os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe ordenara. E o Senhor o encerrou. E depois de sete dias, as águas do dilúvio estavam sobre a terra. No 60º ano da vida de Noé, no segundo mês, o 17º dia, entrou. No mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas foram quebradas e as janelas do céu foram abertas. E a chuva estava sobre a terra 40 dias e 40 noites. As águas aumentaram e elevaram a arca, e ela elevou-se acima da terra. As águas prevaleceram e aumentaram grandemente sobre a terra. E a arca se moveu sobre a superfície das águas, e todas as altas colinas de paz de todo o céu foram cobertas. As águas prevaleceram 15 covados para cima e as montanhas estavam cobertas. E toda carne morreu que se moveu sobre a terra, aves e gado e animais e todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo em cujas narinas era o sopro do Espírito da vida. Tudo que estava na terra seca morreu. Então Deus destruiu todas as coisas vivas que estavam na face da terra, homem e gado, coisas rasteiras e pássaro do ar. Eles foram destruídos da terra. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca viveram. E as águas prevaleceram na terra 150 dias. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os seres vivos e todos os animais que estavam com ele na arca. E Deus fez um vento para passar sobre a terra e as águas diminuíram. as fontes do fundo e as janelas do céu também foram paradas, e a chuva do céu foi contida, e as águas recuaram continuamente da terra. No final dos 150 dias, as águas diminuíram. Então a arca repousou no sétimo mês, o 17º dia do mês, nas montanhas de Ararat, e as águas diminuíram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, os topos das montanhas foram vistos. Então, ao final de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele havia feito, e ele enviou um corvo, que continuou indo para lá e para cá, até as águas secarem da terra. Ele também enviou uma pomba para ver se as águas tinham recuado da face do sol. Mas a pomba não achou onde pousar os pés e voltou para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu a mão e a pegou e o puxou para a arca. E ele esperou mais 7 dias e novamente mandou a pomba para fora da arca. Então a pomba voltou à noite e, olhando uma folha de oliveira recém-colhida, estava em seu pico. E Noé soube que as águas haviam recuado da terra. Então ele esperou outros 7 dias e mandou a pomba, que não retornou mais a ele. E Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e de facto a superfície do solo estava seca. E no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Vamos ter perguntas para discussão. 1. Deus causou o dilúvio. Ele é, então, talvez, nem todo amor e cuidado por nós? 2. Ou será que Deus, talvez, pensasse em consequências negativas futuras se ele não parasse essa vida miserável e violenta aqui na terra? 3. No final, parece que o Pai, nosso Deus, foi misericordioso com as pessoas que pereceram, mais do que poderíamos pensar. Em 1 Pedro 3, versículos 18 até 22, lemos o seguinte: você verá que nosso Deus deu uma nova oportunidade para as pessoas que pereceram no dilúvio, permitindo que elas ainda viessem a Ele. Ele é tão misericordioso. Porque Cristo sofreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos levar a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Porque quem ele foi e pregou aos espíritos na prisão? Antigamente era desobediente, quando muito tempo atrás, com a divina longanimidade, Deus esperava nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada, na qual alguns, isto é, 8 almas foram salvos através da água. E em 2 Pedro 3, versículos 9, lemos sobre a longanimidade de nosso Deus, nosso Pai, conosco. Não desejando que algum de nós perecesse, o Senhor não é negligente em relação à sua promessa, como alguns consideram negligente, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu gosto de encerrar com a leitura de alguns salmos, como eles se encaixam tão bem neste assunto de povos rebeldes da terra. Salmos 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou se coloca no caminho dos pecadores, ou senta-se no lugar dos desonestos. Mas a sua alegria está na lei do Senhor, e na sua lei metida dia e noite. Ele será como uma árvore que é plantada junto aos rios de água, que produz o seu fruto na sua estação, cujas folhas também não murcharão, e tudo o que ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento afasta. Portanto, os ímpios não permanecerão no julgamento, nem os pecadores entre os justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2 diz que: por que as nações se enfurecem e o povo conspira uma coisa vá? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos tomam conselhos contra o Senhor e contra o seu ungido Messias, dizendo: quebremos as suas ataduras e choquemos fora de nós as suas cordas. Senta-se nos seus rirá. O Senhor os reterá no ridículo. Então ele lhes falará na sua ira e os angustiará no seu profundo desagrado. Ainda assim, porém, o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, declarei o decreto. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os quebrareis com uma vara de ferro. Você os despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, sê sábio, ó reis, seja instruído. Você julga da terra, sirva ao Senhor com medo e regozije-se com o tremor. Peixe o filho, ou ele pode ficar com raiva, e você perece no caminho, quanto sua ira é acessa. Mas um pouco, bem-aventurados todos que confiam nele. Então, essa foi a mensagem que acabamos de ouvir acerca de Noé, um homem de Deus que confiou a Deus e ele andou com ele. E assim, Deus, confiando, viu que ele era uma pessoa ideal para confiar a sua missão. Vamos orar neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia, obrigado por esta lição maravilhosa que estamos a aprender sobre o Noé que foi confiado por Deus e ele salvou a humanidade e a humanidade reiniciou depois do pecado. Abençoe-nos, Pai, para sermos homens íntegros e fiéis a Deus. Em nome de Jesus. Amém.